Linha Direta. Luísa Ramos.
O Ministério Público da Argentina tem uma lista de 100 perguntas para o Dr. Federico Saavedra, responsável pela unidade médica presidencial durante o governo do ex-presidente Alberto Fernandes. O testemunho do médico é aguardado com expectativa nesta quinta-feira, porque ele é considerado uma testemunha-chave nas investigações por lesões corporais duplamente agravadas pelo vínculo entre a ex-primeira-dama Fabiola Yanes e o ex-presidente Alberto Fernandes. A sociedade argentina tem vivido semanas de espanto com os relatos de agressões e com uma lista crescente de supostas amantes de Alberto Fernandes enquanto exercia a presidência. Mas qual tem sido o impacto das denúncias no cenário político do país? É o que nos conta hoje o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio. O que se pode esperar do testemunho do médico, então responsável pelo atendimento do presidente e da ex-primeira-dama?
A partir das 10h30 da manhã desta quinta-feira, o ex-médico presidencial Federico Saavedra vai declarar como testemunha no tribunal que investiga a denúncia de violência de gênero do ex-presidente Alberto Fernandes contra a então primeira-dama Fabiola Yanes. Esse testemunho deve estender-se durante várias horas. A declaração é considerada crucial porque, além de ter sido responsável pela unidade médica presidencial, Federico Saavedra teria atendido a ex-primeira-dama no episódio mais grave de violência física, aquele em que Fabiola Yanes aparece numa foto com o olho direito roxo, supostamente como consequência de um soco de Alberto Fernandes no dia 11 ou 12 de agosto de 2021. Segundo Fabiola Yanes, Federico Saavedra lhe receitou glóbulos de árnica, uma planta usada no tratamento de inflamações. E segundo a vítima, o médico soube do motivo para o olho estar inflamado, mas preferiu não se aprofundar na questão. A defesa de Alberto Fernandes garante que o roxo no olho de Fabiola Yanes é fruto de um tratamento estético e que as marcas no corpo são consequências de quedas de uma pessoa com transtornos psiquiátricos e com problemas de alcoolismo. Nos registros oficiais, não aparece uma visita do Dr. Saavedra à residência presidencial em agosto de 2021. Essa aparente contradição é um dos pontos a serem esclarecidos.
Então, o testemunho do ex-médico presidencial pode servir mais para a defesa de Alberto Fernandes do que para a acusação da ex-primeira-dama, Márcio?
Olha, não está claro para quem pode servir mais. Durante o testemunho, a acusação deve apresentar provas de que a vítima foi atendida por agressões físicas. A questão é que, se o Dr. Saavedra mentir, pode ser denunciado por falso testemunho. Porém, se o médico admitir que sabia o que acontecia, pode se autoincriminar por não ter denunciado a situação de violência de gênero. O certo é que Federico Saavedra é médico de Alberto Fernandes há 15 anos. O tratamento por glóbulos de árnica aparece nos registros médicos da residência presidencial. E isso é algo que a acusação usa para mostrar a veracidade da denúncia. Mas nos registros não aparece que o motivo da receita tenha sido por agressão física, mas por tratamento estético. E isso é algo que a defesa usa para demonstrar que não houve violência. O testemunho do ex-médico presidencial é fundamental para definir o que realmente aconteceu.
Márcio, e depois do testemunho desta quinta-feira, como deve continuar a investigação?
Bom, os próximos passos vão acontecer na terça e na quinta-feira da semana que vem. Na terça-feira, a esteticista da ex-primeira-dama, indicada pela acusação, deve testemunhar que as marcas pelo corpo da sua cliente eram por agressões físicas. Na quinta-feira, haverá outra testemunha-chave, Sofia Patti, uma ex-amiga e ex-assessora de Fabiola Yanes. Por que Sofia Patti é importante? Porque o famoso olho roxo, segundo a ex-primeira-dama, foi um soco depois que ela descobriu mensagens de Alberto Fernandes a Sofia Patti, nas quais o ex-presidente tentava conquistar a amiga. Alberto Fernandes apresentou históricos médicos e cadernos com anotações pessoais da ex-mulher. São do período em que Fabiola Jânias era paciente de um instituto de neurologia cognitiva. Alberto Fernandes procura estabelecer que a ex-mulher tinha desequilíbrios mentais. A ex-primeira-dama não nega que tenha sido uma paciente psiquiátrica entre 2016 e 2018, mas diz que foi como consequência de ter sido induzida pelo ex-presidente a abortar em 2016, 3 anos antes de Alberto Fernandes se tornar presidente. Fabiola Jânias também admitiu que, por esse mesmo motivo, teve problemas com o consumo de álcool. Mas esse tiro pode sair pela culatra. Se Fabiola Jânias era alcoólatra, Alberto Fernandes pode ser acusado de abandono de pessoa por ter deixado a ex-mulher sem os devidos cuidados com o filho recém-nascido dos dois. E se ela tinha um desequilíbrio mental, isso também seria um agravante se as agressões físicas forem comprovadas.
Agora, Márcio, qual tem sido o impacto desse escândalo no cenário político da Argentina?
Olha, alguns analistas políticos acreditam que o governo do presidente Javier Milei saia beneficiado pelo caso. Isso porque a denúncia que deixa a sociedade argentina estarrecida desvia o foco das atenções sobre o governo. Por outro lado, Alberto Fernandes, como peronista, afunda a imagem do peronismo, impedindo que a oposição se articule. Para se ter uma ideia da dramática queda de Alberto Fernandes, segundo o consultor em opinião pública Jorge Jacobi, com quem eu conversei, em abril de 2020, no auge da pandemia, o ex-presidente tinha 68% de imagem positiva. No final do seu mandato, em dezembro do ano passado, Alberto Fernandes tinha apenas 8% de imagem positiva. É uma queda de 60 pontos nunca antes vista na história da Argentina. E quanto Alberto Fernandes tem agora? Apenas 3,3% de imagem positiva. Ou seja, se aplicada a margem de erro, o número pode ser próximo de zero. Mas a sociedade argentina não compra fácil a inocência da ex-primeira-dama. Os entrevistados por Jorge Jacobi definem Fabiola Jânias como vítima, mas também como mentirosa e oportunista. Jorge Jacobi não acredita que o caso beneficie Javier Milei. Para o consultor, a sociedade separa bem as situações. Prova disso é que a imagem positiva de Javier Milei caiu de 59% em maio a 45% agora, são 14 pontos abaixo.
Muito obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires.